RFI convida.
Maria Paula Carvalho.
Olá, o dia 25 de abril marca os 50 anos da Revolução dos Cravos em Portugal, que resultou no fim da ditadura liderada por António Salazar e que influenciou também na independência das colônias portuguesas na África. Um aspecto que é menos abordado nessa história é a oposição ao governo português feita a partir do Brasil, onde muitos portugueses viveram exilados. E esse é o tema da pesquisa do professor e cientista social da UF, a Universidade Federal Fluminense, o Douglas Mansur, que é nosso convidado hoje aqui na RFI. Obrigada por nos atender.
Obrigado, eu que agradeço.
Douglas, para fugir da ditadura, então a mais longa do século XX em Portugal, várias levas de portugueses foram para o Brasil, um dos países que mais receberam exilados portugueses, junto com a França e a Itália, e lá tiveram uma atuação importante pela democracia no seu país de origem. Eu gostaria que você nos explicasse como funcionavam esses centros de oposição à ditadura portuguesa lá no Brasil e que impacto eles tiveram.
Bom, como você mencionou, foi a maior ditadura de direita do século XX. Começa em 26 com um golpe militar. Salazar, ele assume ao longo dos anos, forma um Estado novo, né? Ele fica até o final dos anos 60, pela idade ele não tem mais condições de estar à frente do governo e vem a falecer, né? Mas o regime dura ainda até 1974, aí nos últimos anos com Marcelo Caetano à frente. Durante todo esse período nós tivemos uma oposição interna em Portugal, clandestina, e foi alvo de prisões, de violações de direitos humanos, etc., e de formas de expulsão. Daí que nós tivemos um número significativo de exilados. Uma primeira leva, como você mencionou, veio logo em 1927 e fundaram no Brasil centro, eram liberais republicanos, fundaram no Brasil, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, centros republicanos e jornais também, Portugal Republicano, enfim. Mas essas associações, elas foram com o nacionalismo de Vargas e com o início da Segunda Guerra Mundial, elas foram fechadas. Então nós temos um período aí de praticamente uma década em que há muito pouca oposição à ditadura portuguesa. O salazarismo, inclusive, cresce entre as colônias, e essa oposição ela é retomada em meados dos anos 50, mesclando essa geração mais antiga de liberais republicanos, sobretudo, com uma geração nova que vive os anos da guerra em Portugal, com uma predominância de comunistas, mas também socialistas, mais tarde de gente católicos e até de dissidentes do regime. E esse pessoal resolve fundar, em meados dos anos 50, um órgão de imprensa, o Portugal Democrático, que vai ser o jornal que vai durar até 1975, até depois do fim da ditadura, vai ser o único órgão de imprensa em língua portuguesa, né? Trata de Portugal tal, no exílio, que não vai sofrer censura, e ele vai conseguir fazer agregar não só grande parte dessa oposição, mas também uma relação com intelectuais, com universitários, com sindicalistas brasileiros, com a sociedade civil brasileira, de modo geral.
Mas não esqueçamos que aí tem o regime militar do Brasil, né? Então, eles podiam continuar questionando a ditadura portuguesa, se eles eram censurados no Brasil, podiam falar de anistia, tortura, abusos em Portugal?
Pois então, quando o jornal foi formado, né, o Brasil vivia uma democracia, isso possibilitou a ampliação significativa e a vinda para o exílio de, inclusive, lideranças políticas portuguesas no campo da oposição. Mas, de fato, em 1964, o jornal ele lança uma edição teste, né, logo após o golpe de 64, que ele usa vários jargões assim, da esquerda, né, jargões marxistas, enfim, e para testar se ele ia ser fechado ou não. O que aconteceu foi que o diretor do jornal, na verdade, ele foi chamado, foi avisado, né, que o jornal poderia continuar a circular desde que não tocasse em assuntos brasileiros. Mas, apesar disso, ele foi importante porque ele circulava, a princípio em São Paulo, depois em mais de 20 cidades do Brasil e depois para mais de 20 países. E ele tratava temas como violação de direitos humanos, tortura, anistia, democracia, temas que estavam censurados no Brasil, que de alguma forma eram tratados, só que espelhado em outra ditadura. E, curiosamente, o governo, na ditadura, né, civil-militar brasileira, também era simpatizante da causa anticolonial, né, da de libertação dos povos das então colônias africanas, e o jornal tratou bastante disso e se aproximou desses movimentos. Isso fez com que ele tivesse, então, longevidade, não passasse por censura, né?
Tudo isso está no livro que você publicou em 2006, chamado A Oposição ao Estado Novo no Exílio Brasileiro, que está na sua terceira edição. E você foi convidado para tratar desse tema numa conferência que acontece aqui em Paris, neste 26 de abril, um evento sobre os 60 anos da ditadura brasileira na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais aqui da França. Conte para a gente dessa sua participação.
Por conta dessas redes que foram importantes para a inserção, né, dos exilados portugueses no Brasil, justamente essa vivência de enfrentamento de um exílio no Brasil e depois enfrentar uma segunda ditadura no Brasil e depois o um movimento inverso de receber brasileiros e de acolher, né, alguma oposição à ditadura brasileira.
A gente conversou hoje no RF Convida com o professor e cientista social da Universidade Fluminense, o Douglas Mansur. Muito obrigada.
Eu que agradeço.